Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Adido de legação. Durante os 5 anos que seguem em 1863-78, a política é para mim secundária, quase indiferente, mas esse mesmo zundo de espírito é, com relação à monarquia, um processo de consolidação, porquanto, graças a todas essas fascinações de arte e de poesia, a minha estética política, segundo a expressão de que me servi, encerrava-se, isolava-se, cristalizava-se na forma monárquica. Quem me acompanha pode estar certo de que não existe no que vou dizendo nenhuma sombra dessa admiração pela própria imagem, a que Jules Lemaître deu o nome de narcisismo moral. A verdade é que, entre as molas do meu mecanismo, nenhuma teve a elasticidade a que a força da chamaria a mola estética. O meu jus estético foi, em todas as epochas, ainda é hoje imperfeito, instintivo, oscilante, como uma agulha que girasse por todo o mostrador. Para seguir algumas das suas indicações, faltou-me as resoluções, a força de caráter, a coragem e o espírito de sacrifício precisos. Mas, em compensação, só posso dizer que, através da vida, aspirei ao absoluto, naufragando sempre, porque na vida da inteligência, ao contrário da vida espiritual, onde, no dizer de um de seus grandes guias, não há nada que se pareça com ancoradouro, há um ancoradouro, mas esse é a religião, e a religião me pareceu, até bem pouco atrás, o remanso das mulheres e das crianças. Durante toda a minha carreira movi-me sempre por algum magnete moral, meus erros foram desvios de idealização. Eu nunca teria podido confessar uma ideia, uma crença, um princípio, que não fosse para mim um ímã estético. Sendo assim, se a minha estética fosse se republicana, isto é, ateniense, romana, florentina, nunca a monarquia me é feito despregar a sua bandeira no campo da imaginação, como um cavaleiro andante. Para sentir sempre que restei, a minha dignidade, a minha altivez, o meu espírito expandir-se, era preciso que o signo monarquico actuasse em mim. Como uma parcela da arte que está misturada com a história e que de algum modo a diviniza. Esse processo de idealização, pelo qual a forma monárquica se incorporou à minha consciência estética, se associou à minha ideia de arte, é o principal trabalho político que se opera em mim desde o ano 1813 até o ano de 1879, em que tomei assento na Câmara. Nesse intervalo, eu tinha voltado à Europa e vivido um ano nos Estados Unidos. Entram neste período as influências da Inglaterra e da sociedade inglesa, e da América em Norte, e da carreira diplomática, além do desenvolvimento da influência literária, sob a qual voltei de Paris em 1874. Esta última foi tão forte que, 2 anos que passei novamente no Rio de Janeiro, não me ocupei de política, fiz, a pedido do imperador, algumas conferências na Escola da Glória sobre o que tinha visto de Miguel Ângelo, de Rafael e dos grandes pintores venezianos. Fui colaborador literário do Globo e travei com José de Alencar uma polêmica, em que receio ter tratado com a presunção e a injustiça da mocidade o grande escritor. Digo receio, porque não tornei a ler aqueles folhetins e não me recordo até onde foi a minha crítica. Ela ofendeu que é profundo, nacional. O seu brasileirismo. Escrevi numa revista que a passer e logo morreu no gênero da Vie Parisienne, a Epocha, e desde os fins de 1875, entreguei-me à composição de um drama, em verso francês, cuja factura me absorveu durante mais de 2 anos. A ideia do meu drama era o problema da Alsácia-Lorena. Isso revelava bem o fundo político da minha imaginação. A política, felizmente para a inteligência que nasceu com essa diatese, tem lados ainda indefinidos e confinam com a arte, a religião e a filosofia. Para falar a linguagem hegeliana, com as 3 esferas em que se manifesta o espírito do mundo. O meu drama, com ser francês de procedência, de motivo sentimental, elevava-se, como composição literária, acima do espírito de nacionalidade, visava a unidade da justiça, do direito, do ideal entre as nações, e baseava-se no seu entrecho sobre as afinidades e simpatias que ligaram a França intelectual moderna à Alemanha de Klopstock, Willem Lenzin. Sim, Schillingt, Goene Herder, Winckelmann, John Manpaul, Jolanes Müller, de Novalise, do Sejlegel, de Kant, Fichte, Hegel, Schelling, de Bach, Gluck, e Mozart, Schubert, Schumann e Beethoven, em uma palavra, a alma parens do século XIX. Por uma aparente anomalia, ao passo que eu era politicamente, como disse, tirista ou republicano em França, o meu drama saía todo legitimista e católico. Os personagens eram tirados para mim. Não por mim, minha produção intelectual é um voluntariá, da velha rocha em que se estratificaram as grandes tradições francesas. Isso quer dizer que o inconsciente quente é em quanguer de um nosso único talento, o nosso único poder criador, era em mim. Qualquer que fosse a causa, fosse ela o instinto, fosse a cultura, distintamente monástico. Uma composição literária assim caracterizada não podia deixar de ser, para o meu espírito, uma forte modelação política. Para não voltar a falar desse drama, cuja única qualidade é talvez ser inédito, contarei desde já que, depois de o fazer e refazer, copiá-lo e tornar a copiá-lo, acabei-o em 1877, em Nova York. Tenho no meu diário desse ano a data em que, depois de um jantar com o egoísmo inflexível de autor, infligi a leitura da desses 5 adazon com um pequeno comitê de amigos de que fazia parte o Barão Blanc, então ministro da Itália em Washington, ultimamente ministro de estrangeiros. Ele me terá perdoado esse sacrifício, ao qual ele mesmo se ofereceu. O enigma europeu da Alsacia Lorena, que é o fundo da Tríplice Aliança, lhe terá imposto na consulta serosões mais penosos e fatigantes do que aquela assentada do Bunyan Hotel. A indiferença política em que me achava, a predisposição literária que acabo de descrever, fez-me entrar para a diplomacia em 1876. Eu tinha perdido 5 anos desde a formatura, mas nesses 5 anos não me teria ocorrido aceitar com qualquer posto das mãos de um ministro conservador, eu liberal. O preconceito, o extremo parpartidário, impediam essa apostasia. Nesse intervalo, porém, a intransigência se tinha gastado tado toda e agora me parecia plausível a ideia, que nunca antes me viera, de que os cargos públicos não são monopólio do partido que está no ter, e devem ser confiados a melhor os pode desempenhar. Nem era pretensão da minha parte pensar que um lugar de adido de legação estava ao da minha capacidade de situação social. Era, pelo contrário, uma sensível redução de pretensões anteriores. Porque ao sair da academia, creio que só o lugar de ministro me teria contentado. A ambição em mim foi-se progressivamente restringindo à medida que fui vivendo. Não quero dizer que se tenha deslocado do pessoal para o real, do efêmero para o duradouro, isto é, que se tenha gradualmente elevado, graças a Deus, porém, na esfera das competições e que formaram a luta pela viela não deu combate a ninguém. Talvez eu tenha sentido um pouco a desdenhosa volutuosidade do provérbio. As glorias que vêm tarde já vêm frias. Como a ambição foi em mim toda de imaginação e despontou pelos meus 18 ou 20 anos, nada podia ter vindo para mim que não chegasse tarde. Do ponto de vista em que me coloco hoje, sinto bem que o pouco que me tocou veio a tempo, no momento em que eu estava apto para o receber, e que o que não veio, deixou de vir porque não me convinha ainda, e eu teria naufragado. A impaciência da mocidade, porém, não me deixava apreciar então a generosidade do evento da fortuna, que me excluía do que estava anteriormente preparado para aproveitar. Nesse tempo, eu não tinha a menor ideia de que uma grande vida pública precisa ser alumiada, como a arquitetura de Ruskin, entre outras pelas lampadas do sacrifício, da verdade e da imaginação, da beleza e da obediência. O talento, a forma, a eloquência, o que tinha brilho exterior, tinha para mim maior valor do que o espírito interior de fé, continuidade e submissão, que, único, inspira e forma os verdadeiros padrões humanos. Como quer que seja, tenho daquele cargo de dia de delegação, o único que exerce, a mais reconhecida e afetuosa lembrança. Nunca mais teria eu podido aceitar outro, com efeito, pouco depois entrava para a Câmara e dava-se a minha incompatibilidade de noite abolicionista militante tan sistema político da escravidão. E acabada esta, logo em seguida, surgia para mim outra abstenção forçada, a da defesa da monarquia contra os partidos. O signatário daquele de decreto foi o Barão de Cotegipe. A nomeação não era de certo escandalosa. Em qualquer ministério de estrangeiros onde não existisse patronato, eu tiraria o meu lugar de adido em concurso. Não tenho, porém, em mim essa medida dada a gratidão com que outros apuram por milímetros o favor ou o serviço que recebem. Não conheço a arte de analisar, de decompor, pelas intenções secretas e circunstâncias fortuitas, a extinção, o benefício que nos é feito, de modo a ser o aceitante às vezes quem generosamente captiva e obriga o doador. Se o barão de Cotegipe me tivesse nomeado maior de vez ministro plenipotenciário, o seu crédito contra mim não teria sido maior do que foi com essa designação, papá, para o primeiro degrau da carreira diplomática.